Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você que acompanha a programação da Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Sejam muito bem-vindos a mais um 3 em 1 aqui na programação da Pan. O programa que você que nos acompanha sabe muito bem, é o local de debate, discussão, opinião sempre em dose tripla por aqui, gente. Hoje é quarta-feira, dia 1º de julho de 2020. Estamos começando o mês de julho, que seja um mês muito melhor aí do que foi... os primeiros seis meses desse ano, que tá sendo um ano bem difícil. A boa e a má notícia é que o ano só tá na metade ainda. A gente vai saber um pouco mais pra frente se isso é bom ou não. Gente, nós estamos ao vivo também, além do rádio, nas nossas múltiplas plataformas digitais, seja o YouTube, o Facebook, o Twitter, e também ao vivaço no aplicativo da Panflix. Se você não baixou, baixe. Deixa eu começar a tarde de hoje dando aquele boa tarde especial aos nossos comentaristas que fazem esse programa junto comigo. Já vejo ela por aqui diretamente de São Paulo, Thaís Oyama. Tudo bem, Thaís?
Tudo bem, Paulo. Tarde para o Constantino, para você, Josias, para a nossa audiência também.
Diretamente de Brasília, ele, Josias de Souza. Fala, Josias.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Thaís, Constantino. Boa tarde, especialíssimo, a quem nos acompanha. Vamos em frente.
E diretamente dos Estados Unidos, ele, Rodrigo Constantino. Tudo certo, Constantino? Beleza?
Beleza, Paulo. Boa tarde, Thaís, Josias e audiência. Vamos nessa.
Muito bem, produção. Vamos ao destaque. Presidente Jair Bolsonaro afirma que pode vetar projeto das fake news aprovado no Senado e que acredita que o texto não vai vingar em votação na Câmara. Tribunal Superior Eleitoral reabre produção de provas em ações que pedem cassação da chapa Bolsonaro-Mourão da eleição de 2018. Além disso, o 3 em 1 também destaca as falas do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, e do procurador-geral da República, Augusto Aras, durante balanço sobre o trabalho da corte no primeiro semestre desse ano. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está prestes a começar, mas como em todos os programas, a gente gosta muito que você, que está aí nos acompanhando, nos assistindo através das nossas plataformas digitais, através das redes sociais, possa participar conosco. E para participar é muito fácil, basta usar a hashtag 3 em 1. Produção, são 5 horas e 3 minutos, estamos começando. Bora, vamos começar então esse 3 em 1 de hoje.
3 em 1.
Olha, gente, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que pode vetar o projeto das fake news, aprovado ontem no Senado e que ainda precisa passar pela Câmara. Em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse acreditar que a proposta não vai vingar e que deve ser rejeitada pelos deputados. O mandatário disse ainda que é uma das pessoas mais atacadas na internet, mas nem por isso ele reclama. Abro aspas. Tem que ter liberdade. Ninguém mais do que eu é criticado na internet. E eu nunca reclamei. No meu Facebook, quando o cara faz baixaria, eu bloqueio. É um direito meu. Fecha aspas. Ontem, na aprovação no Senado, os filhos do presidente Bolsonaro, Flávio, Eduardo e Carlos, usaram as redes sociais para desaprovar esse projeto de lei das fake news. Entre as críticas, os parlamentares da família Bolsonaro acusaram o projeto de se tratar de uma tentativa de censura e de ferir as garantias individuais dos cidadãos. Nesta quarta-feira, em entrevista à CNN, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que pretende dar prosseguimento do projeto na casa, mas que os deputados ainda deverão alterar alguns pontos do texto. Para começar os comentários dessa tarde, Thaís Oyama.
Paulo, eu acho que nós temos, eu pelo menos me acho no direito de desconfiar que os bolsonaristas estão preocupados com a liberdade de expressão em relação a esse projeto. Eles têm outros motivos para se preocupar com esse projeto. Mas eu vejo vários problemas nesse projeto, sim. Eu vejo, por exemplo, que a forma como ele foi votado, assim, na calada da noite, de forma sodada e sem discussão, acho que isso é um grande problema. E principalmente porque tem muitos senadores que não dominam esses assuntos, essa nova tecnologia, e tem muita coisa complexa que não foi suficientemente esclarecida. Eles podem muito bem ter votado sem conhecimento de causa, sem conhecimento completo da causa. Me parece que foi aí um assodamento do presidente Davi Alcolumbre, e isso pode e deve ser corrigido agora na Câmara. Essa é a primeira coisa que me incomoda. A segunda coisa que me incomoda é a criminalização do que o projeto chama de desinformação. Então, essa palavra aparece lá muitas vezes, e no capítulo 2, por exemplo, diz assim, que o projeto, se aprovado da forma como está, que é improvável, né, ele torna... Ele veda as contas inautênticas. Ok, contas inautênticas são basicamente perfis falsos, até aí, ok. Mas aí ele fala assim, ele veda contas inautênticas criadas com o propósito de disseminar desinformação. Então, vamos lá. Quando se veda, quando se proíbe robôs ou perfis falsos, você está legislando sobre a forma, certo? Sobre a tecnologia que rege as redes. Aí, quando você vai além e diz que estão proibidos perfis falsos e robôs que disseminam desinformação, aí você já passa a um outro campo, você passa a legislar sobre conteúdo do que está sendo postado nas redes. E aí que mora o perigo, né? Porque mesmo na análise do projeto, o próprio relator chama atenção para esse perigo. Pela definição que ele adota, desinformação, a palavra desinformação exclui manifestações de opiniões, então, trabalhos intelectuais, doutrinas religiosas, convicções políticas ou filosóficas. Ele toma esse cuidado de dizer que tudo que não for verificável não entra na categoria de desinformação, simplesmente porque não pode ser verificado. Mas mesmo assim, apesar desse cuidado, o próprio relator reconhece que a criminalização disso que ele está chamando de desinformação faz com que o negócio entre numa zona perigosa, não muito clara, que pode conflitar com a liberdade de expressão, né? Então, passou muita coisa nesse projeto, tem muita coisa a ser discutida, falta ajuste, falta discussão, falta entender tudo melhor. Não é alguma coisa para ser votada como foi desse jeito. Então, vamos esperar que isso seja discutido de uma forma melhor na Câmara, até porque o projeto tem boas coisas. Eu cito duas coisas boas, por exemplo. Ele diz que a entrega de mensagens distribuídas em massa por meio de lista ou transmissão de grupos fica condicionada à permissão do destinatário, ou seja, você só pode receber aquilo se você tiver dado autorização. E que as mensagens patrocinadas devem conter mecanismo para o destinatário se descadastrar, igual nos e-mails antigos, né, que tinha bem pequenininho lá no final, você recebia um monte de propaganda e bem pequenininho lá no final, se você quisesse descadastrar, clica aqui. Então, essas mensagens teriam algo parecido e isso livraria os usuários de duas pragas da modernidade, que é o fato de as pessoas ficarem despejando no seu celular conteúdo que você não quer, ou mesmo lixo, né? Sem que você possa fazer nada. E isso abrange desde a propaganda política até propaganda de vitamina ou sei lá o quê.
Muito bem, Thaís. Constantino, e esse conselhão que consta nesse projeto de lei, o que você acha?
Paulo, eu acho tudo uma aberração. Eu entendo a preocupação de algumas questões técnicas que as redes sociais e a internet suscitam, né, porque são novidades de alguma maneira, mas eu acho impossível analisar o PL 2630 sem se afastar um pouquinho e tentar ver o big picture, né, sair da árvore e enxergar a floresta. A narrativa hegemônica que vinha das principais empresas de comunicação, da mídia, né, da grande imprensa, essa hegemonia foi perdida. A bolha progressista, que era hegemônica quase, foi furada com as redes sociais. Nós tivemos três grandes símbolos disso: o Brexit, a vitória do Trump em 2016 e a vitória de Jair Bolsonaro em 2018. E tem uma turma que nunca aceitou isso, nunca aceitou o resultado das urnas, nunca entendeu o fenômeno e nunca conseguiu engolir isso aí, né? Então, nos Estados Unidos, a narrativa passou a ser o conluio com os russos, que teria, de alguma maneira, impactado as redes sociais e levado à vitória do Trump. Insistiram por 2 anos nisso. E no Brasil, estamos vendo mais ou menos a mesma coisa, né? Tanto que a outra pauta que você já disse aí que vamos conversar, é novamente essa palhaçada do TSE analisando a chapa vencedora por conta de um grupo de WhatsApp. É um negócio ridículo, né? É ridículo. Então, o big picture que eu vejo é: a turma está atônita, nervosa, porque a patota hegemônica, que soma aí os jornalistas e políticos mainstream, né, perderam essa hegemonia, esse monopólio da narrativa, graças às redes sociais. Então, a primeira questão que a gente tem que levar em conta aqui é quem decide o que é verdade ou mentira, né? No projeto original, as ideias da deputada Tabata Amaral e companhia queriam criar uma reserva de mercado para as agências de checagem, que são elas também dominadas por uma mentalidade progressista. Então, essa pergunta é a mais clara de todas, né? Quem é que vai decidir essas coisas de verdade ou mentira quando mexe com conteúdo? A gente está vendo o que está acontecendo. Esses grupos de redes sociais que deveriam ser plataformas neutras, mas não são, né, acabam tendo uma certa influência também no conteúdo, por meio de censura, perseguem conservadores. Perseguem, por exemplo, Donald Trump, né? Censuram tweets dele, que não tem nada demais, que ele está falando que vai fazer a lei ser aplicada nos Estados Unidos com o uso da força. E isso aí já é suficiente para a turma do Twitter censurar. Então, é uma turma que está querendo, de alguma forma, sim, asfixiar a liberdade de expressão com todos os aspectos caóticos que isso traz em rede social. Xingamento, robô, gado. Eu já comprei briga com todo mundo de extremo, né? Desde petista até olavista, passando por radicais de centro. E eu posso atestar aqui a minha experiência, né? Todos têm grupos de ódio, mas eu nunca vi gabinete de ódio mais ativo e com mais robô, né? Porque vem em manada, do que essa turma radical de centro. Eu nunca vi nada igual. Então, é verdade que o Bolsonaro é um dos mais atacados nas redes sociais, e ele mantém aí esse compromisso, sim, com a liberdade de expressão, isso está claro. E isso ficou claro, inclusive, naquela reunião fechada. O Benê Barbosa fez uma comparação muito boa com o desarmamento, que é a área dele, né? Falavam também que a questão do desarmamento era para tirar arma de bandido. E hoje está claro que não é nada disso, né? Está claro que é para tirar arma de cidadão de bem. Então, é igualzinho. Não, isso é para coibir fake news, uso de robô. Não é. É uma tentativa inicial para começar a tentar controlar conteúdo e censurar aqueles que eles não conseguem controlar e que eles ficam nervosos. Então, eu acompanho aqui o voto de deputados como Marcel Van Hatten e Paulo Eduardo Martins, que se pronunciaram falando que vão lutar veementemente para vetar isso na Câmara, né? Porque é uma aberração e é uma ameaça à liberdade de expressão, sim. Né? E basta citar uma mensagem do relator, que é o senador Ângelo Coronel, que disse: aguarde que essa farra de fake, robô e pau-mandado está perto do fim. Vomite enquanto ainda tem tempo de liberdade. Né? Talvez seja um ato falho, talvez não. Talvez seja uma ousadia mesmo de escancarar o verdadeiro intuito aqui. Né? É acabar com um tempo de liberdade. E isso não podemos permitir.
Muito bem. Josias, esse PL cria o modelo de rastreabilidade de mensagens privadas mais rígido do mundo. Isso não é um precedente perigoso?
Eu acho que esse projeto sobre fake news, ele tem vários precedentes perigosos. Ele passou com dificuldades no Senado e deve ter mais dificuldades ainda para passar na Câmara. Tudo muito rápido, tudo muito ligeiro. Isso aqui exigiria uma discussão muito mais aprofundada. Muitas vezes o medo de um mal pode levar a um mal bem pior. É o que ocorre nesse projeto sobre fake news. Há um problema real nas redes sociais. Criou-se nesse ambiente virtual, uma indústria de propagação de desinformação. Isso inclui notícia falsa, calúnia, injúria, difamação, ameaças, um monte de coisa ruim. A difusão massiva de desinformação exige a montagem de uma estrutura, que custa caro. São redes de engajamento artificial, impulsionadas por robôs. Isso precisa ser combatido. A única ação eficaz que pode ser utilizada para combater esse tipo de coisa é o rastreamento do dinheiro que financia o logro nas redes sociais. E não há na proposta que foi aprovada no Senado, com um placar bastante apertado, nada que se pareça com uma solução. O que existe nesse projeto são artigos que colocam em cena um outro risco, que é o risco de cerceamento da liberdade de expressão, que é o motor da internet. É uma ilusão você imaginar que vai cercear liberdade de expressão nas redes sociais, na internet. O problema de notícia falsa se combate com mais informação e não com cerceamento. crime, calúnia, injúria, difamação, esse tipo de crime, ele já está tipificado em lei. O que falta na legislação brasileira é um tipo penal que criminalize pessoas ou grupos econômicos que, protegidos pelo anonimato, investem dinheiro na propagação de falsidades e ofensas no ambiente virtual. Isso falta na legislação brasileira. O resto é cheiro de censura. Então, não tem nada que se pareça com necessidade, com o que é necessário fazer, e há muito parecido com cerceamento, com censura, com criação de conselhos que depois você vai ficar discutindo quem é que vai aconselhar o conselho. Tudo muito, aparentemente, desnecessário. Nesse contexto, eu achei muito curiosa a manifestação do presidente Bolsonaro, porque ele critica o cerceamento, parece ser contrário à censura, mas ele fala que nas redes sociais dele, quando alguém aparece ali dizendo algo que ele não gosta, ele bloqueia, quer dizer, ele censura. É muito curiosa a reação do presidente. Mas me parece que esse projeto aqui, objetivamente, ele não cheira bem, e o que é necessário não há no projeto. E o que há no projeto não parece necessário.
Constantino pedindo a palavra.
Não, só para, em primeiro lugar, deixar claro que na sua página, no seu perfil, né, você exerce um direito que é uma liberdade de não deixar todo mundo se manifestar livremente. Né? Você não é obrigado a fazer isso. Aliás, eu já fui bloqueado aí, né? Se for um ato autoritário de censura, pelo ministro Mandetta, por aquela militante disfarçada de jornalista, tão respeitada por todos os pares, e por aí vai. Um monte de gente já me bloqueou e olha que eu não sou ofensivo, eu faço perguntas incômodas, né? Eu só queria lembrar outra coisa, que conselho, né, Paulo, como você perguntou antes para mim, é a definição da palavra soviet, né? Soviet quer dizer conselho. Então, quem adorava esses conselhos para decidirem, né, por exemplo, o que é fake news ou não e tudo, eram justamente os comunistas soviéticos. Isso não remete, isso não tem nenhum tipo de sabor, de odor liberal. Isso é coisa de censura totalitária, sim. E, por fim, eu quero sempre voltar à questão das fake news, né, porque, de novo, eu falei lá na minha primeira fala que é um fenômeno que levou ao Brexit, que levou ao Trump, que levou ao Bolsonaro, que a turma mainstream não entende. Não entende o fenômeno e quer atacar o mensageiro, quer calar os deploráveis, segundo a Hillary Clinton, né? Os fascistas, segundo um monte de intelectual socialista e por aí vai. Né? Fake news não é exclusividade de rede social. Tem muita fake news nas redes sociais, mas tem muita fake news na mídia mainstream. E não é por outro motivo que há uma perda de credibilidade e um espaço ganho nesse vácuo pelas redes sociais. Cada vez mais gente buscando se informar de outra maneira, porque vê lá a Folha de São Paulo puxar. Segundo leitor diz... Bom, porra, e fora outras várias notícias que são, no mínimo, deturpadas ou passam por um filtro ideológico ou por um viés de torcida ali, né? Então, veja, fake news, a turma petista se diz perseguida política, diz que o Lula é um preso político. Vamos censurar todos eles, então, nas redes sociais, né? Então, é muito hipócrita esse discurso, porque, na prática, o que querem fazer é, sim, dar um jeito de perseguir a turma da direita, que é a novidade. Porque na turma da esquerda sempre houve muita fake news, inclusive com o aval e o crivo de muitos jornalistas. Né? Então, sem essa de que a ideia é combater fake news. Se fosse assim, ia ter que fechar pelo menos alguns veículos aí de comunicação tidos como sérios e respeitáveis.
Josias.
Queria fazer uma ponderação. O Constantino diz que o presidente tem todo o direito de bloquear quem ele bem entender. Há uma distinção muito grande entre políticos e autoridades e as pessoas que vivem ali a sua vida na esfera privada. Político e autoridade não tem esse direito, não, de ficar bloqueando as pessoas que chegam ali para criticar. Aliás, a Suprema Corte nos Estados Unidos já tratou dessa matéria em relação ao Twitter do presidente Trump e considerou que o Twitter dele é uma extensão dos meios de comunicação do governo. Presidentes como o Bolsonaro e o Trump, eles utilizam as redes sociais como meios de informação de providências adotadas pelo governo, intenções, planos de governo. Isso não pode ser uma pessoa que entre ali e critique o presidente, não pode sair bloqueando, não, porque é diferente. não é a mesma coisa de um cidadão comum que está ali nas redes sociais como uma pessoa privada, que não é autoridade, não é político. Acho que o mesmo raciocínio se aplica a deputados e senadores. Essas pessoas estão sujeitas ao crivo, à crítica da sociedade. E não é razoável que saiam bloqueando todo mundo, não. Não é admissível, não.
Vamos lá, Thaís.
Eu queria só esclarecer aqui para contribuir, ou pelo menos para evitar a disseminação de má informação. Acho que Constantino se empolgou na fala dele e acabou dizendo uma coisa que não é verdade. A imprensa, ela não dissemina fake news. A imprensa pode dizer o que você talvez não goste, o que muita gente não gosta, pode eventualmente ter um viés, sim, ideológico, politizado, porque as pessoas que fazem os jornais são pessoas que têm vieses políticos, ideológicos, etc. Isso pode, sim, aparecer. Agora, fake news, como você sabe, Constantino, é uma mentira propositalmente publicada para beneficiar um grupo ou uma pessoa. Então, me desculpa, mas isso não é parte do jornalismo profissional. Vamos dar às coisas os nomes que elas têm.
Constantino.
Não, é importante separar as duas coisas. Existe um filtro ideológico, muitas vezes, que faz, por exemplo, uma jornalista da Folha elogiar o investimento brasileiro do PT em Muriel, em Cuba. Isso é um viés ideológico. Mas existe muita fake news também, Thaís, infelizmente. E é difícil avaliar a intenção. Se fake news é só algo deliberado, aí fica mais difícil porque a gente entra no campo da intenção. Fake news é mentira, né? Mentira, aí tem um monte. Às vezes a mídia vai lá e solta uma notinha.
A fake news é essa.
Pedindo desculpas. Fake news é a mentira, não é uma coisa
não
deliberada.
Não é, Constantino, não é. É isso que eu estou querendo chamar a atenção, está errado. Fake news não é igual a mentira. Fake news é uma mentira deliberada, proposital, publicada.
Olha,
com
é
o intuito de beneficiar alguém
ou
um grupo. Isso então é definição
você...
correta e formal de fake news. Não inventa,
então...
não é. Fake news não é igual a mentira.
Então você vai chamar leitores de mente para identificar a intenção, para saber se o cara quis mentir ou mentiu por acaso. Porque ele disseminou uma mentira. Agora, você está me dizendo que a intenção dele é que importa para definir fake news ou não. Então, você vai ter que entrar na mente das pessoas que espalharam uma mentira.
Não, não é isso. Se a mentira é deliberada e proposital, é disso que se trata. E isso é crime.
Então,
agora,
Constantino,
um erro...
Vamos só
organizar aqui. Então, queridos, vamos tentar organizar aqui. Primeiro, Constantino, depois Josias. Thaís, se você quiser fazer alguma... consideração, eu passo a palavra. Então, vamos lá, Constantino, termina a sua...
Em primeiro lugar, quando você vai colocar em questão até essas definições ambíguas é que são as piores, porque quando você coloca em questão que depende da intenção, para mim já entrou numa seara totalmente subjetiva e perigosíssima, né? Alguém disseminou mentira, isso a mídia faz e faz bastante. Sobre a figura pública, eu concordo com o Josias, isso foi parar na Suprema Corte e entendeu-se que na era moderna das redes sociais, governantes como Trump usam para anúncio de políticas públicas. Então, aquilo ali tinha que ser encarado como uma conta oficial da Casa Branca e não pessoal do presidente. É verdade, mas eu disse aqui um exemplo de um ministro que me bloqueou, né? Mas é verdade. Agora, veja, jornalistas, figuras públicas, não são cidadãos privados nesse aspecto. São formadores de opinião, estão na chuva para se molhar. Aqui nos Estados Unidos teve até um projeto de conservadores, né, cansados desse viés escancarado e negado pela mídia mainstream, que foram fazer sabe o quê? Pegar o histórico de postagem dos jornalistas. O histórico e o elo familiar, pessoal, são coisas públicas. E divulgaram. Deu uma celeuma aqui, né? A turma entrou em polvorosa, apavorada, porque iam expor o viés. Então, veja, quando você começa a fazer pergunta para jornalista, fazer crítica, confrontar declarações passadas com presentes e mostrar essas coisas, isso é do jogo. Tem jornalista que não gosta e bloqueia.
Vamos lá, Josias.
Eu também acho do jogo. Eu acho também que jornalista não pode sair bloqueando pessoas, não. Não, eu, por exemplo, não faço isso e não tenho o menor receio de comparações do que disse no passado, com o que digo agora, e acho também que nós estamos na chuva para receber água na cabeça. Tem uma coisa que eu também queria realçar, não dá para comparar imprensa, eu acho que o Constantino tem uma prevenção contra jornais, ele já considerou aqui no nosso programa o New York Times uma publicação deplorável, então é um dos principais jornais do mundo, ele não gosta, ele tem esse direito, mas não dá para comparar o jornalismo profissional com a fake news que é difundida nas redes sociais. Nós estamos falando de algo que é difundido anonimamente, com propósitos deliberadamente difamatórios, caluniosos, propósitos criminosos, com o noticiário. O noticiário é o noticiário. Você tem notícia, você tem opinião. Nós estamos aqui expressando a nossa opinião sobre uma série de temas. Aquilo que o Constantino diz, muitos apreciam, outros não apreciam, mas é a opinião dele. E nós respeitamos, todos respeitam, e o programa tem essa natureza. Estamos aqui colocando a nossa cara. Quem discorda vai discordar sabendo quem disse. É diferente de você, nas redes sociais, com financiamento oculto, sair atacando pessoas, difamando, cometendo crimes. Não dá para comparar uma coisa com a outra, é preciso ter bom senso. Então, não se pode dizer aqui, sem nenhum tipo de ponderação, que jornalismo difunde deliberadamente fake news. Não, o jornalismo, quando faz uma notícia errada, deve se corrigir. Se não se corrige, se desmoraliza. Está sujeito, está lá, todo mundo sabe quem fez. Então, acho que há uma distinção muito nítida entre uma coisa e outra. Não dá para confundir as duas coisas, não.
Você?
Eu?
É? Você quer falar alguma coisa? Fazer alguma consideração?
Quero,
eu imaginei que você queria.
Eu quero. Para ser bem didática, Constantino. Fake news, dois pontos. Flávio Bolsonaro usa camiseta escrito "Nordestinos, voltem para casa. Vocês não são bem-vindos." Isso é uma fake news. Eu acho que dá para você entender. Fake news. Manuela Dávila usa uma camiseta só para ficar no terreno das camisetas. Vamos lá. Manuela Dávila usa uma camiseta escrito "Jesus é travesti." Aí, outra coisa. Fake news. Dois pontos. Mourão propõe confisco de poupança. Dois pontos. Fake news. Bolsonaro não foi esfaqueado porque não tinha sangue. Dá para entender? Isso é fake news.
Constantino.
Volto a falar que a fake news também é composta por muitas mentiras que você não tem como provar que houve a intenção deliberada. Mas eu quero só voltar numa coisa que o Josias falou interessante. Ele falou que o preço do jornalismo sério, que comete tantos equívocos assim, né, em análise, ou divulgando notícias que se mostram, se provam falsas, é a perda de credibilidade. E eu acho curiosíssimo que foi exatamente o ponto que eu trouxe. Ele, talvez, vivendo numa bolha, pode achar que a Folha goza de muita credibilidade. Lá fora, não. Então, o New York Times, esse jornalzão, né, tem uma figura chamada Walter Durant, que foi prêmio Pulitzer, graças às suas reportagens sobre a União Soviética. Sabe o que ele falava sobre a União Soviética? Que aquilo lá era um paraíso dos trabalhadores. Ele ganhou um prêmio Pulitzer. O New York Times, o jornalzão, que 9 em cada 10 jornalistas brasileiros tomam como muito sério e tudo mais, já tem inúmeros editoriais elogiando Fidel Castro e Cuba. Isso é jornalismo? Ou isso é uma assessoria de imprensa socialista disfarçada de jornal? Então, veja, quem é que leva a sério o New York Times? A turma da bolha. E como é que o Trump foi eleito, apesar de tanta munição e bombardeio vindo de New York Times, Washington Post e companhia? Pois é, furaram a bolha. Então é exatamente a minha premissa. Mas a turma da bolha acha que é muito sério o New York Times. Tá aí o resultado.
Escuta, vocês três não estão falando a mesma coisa? Porque se a gente for analisar fake
news... Não.
Vocês não estão falando a mesma coisa? Eu tô achando que vocês estão falando porque... Não. Porque se a gente for analisar fake news, não é só distribuída porque tem quem tem financiamento ilegal, Josias. Se a gente for ver, tem qualquer cidadão pode postar uma informação falsa sem necessariamente ter financiamento, você não acha?
Não, nós estamos falando, comparando jornalismo profissional com fake news. O Constantino agora acabou de falar... O New York Times elogiou o Fidel Castro. Isso é jornalismo ou é assessoria de imprensa? O Constantino elogia aqui diariamente o Bolsonaro. Isso é jornalismo ou assessoria de imprensa? Então, é uma opinião do Constantino. É, mas ele está aqui, botando a cara, expressando a sua opinião.
Eu não chamo isso de fake news.
Fake news é, como dissemos, é uma coisa deliberada, algo que, de forma deliberada, a pessoa vai à rede social para ofender, para difamar, para cometer crimes. Isso é fake news. O jornalismo profissional é composto de vários departamentos. Você tem a notícia, o noticiário, você tem a página de opinião, você tem o editorial, que é onde o jornal expressa a sua opinião. Então as pessoas vão ao jornal sabendo o que vão encontrar e sabem quem fez. Se o sujeito comete algum crime, algum erro, ele é responsabilizado por aquilo. Então é diferente de você, na rede social, ocultamente, de forma anônima, sair atacando pessoas. Então é, sim, preciso diferenciar as coisas. Não dá para comparar uma coisa com a outra.
Constantino.
Eu acho mais grave quando vem justamente com um selo de pseudo-seriedade, de que é um jornal imparcial fazendo reportagem, não estou falando da área de comentários. O que nós estamos fazendo aqui é comentário, é análise.
É outro jornal.
A área de reportagem é eivada de filtro ideológico e de muitas vezes deturpação, mentira, escolha a dedo dos especialistas para corroborar uma tese,
por aí vai. Como leitor, você tem todo o direito de fazer essa avaliação. Como leitor, você tem todo o direito de fazer essa avaliação e você vai comprar outro jornal com o qual você se identifique
então
mais.
Então, estamos comprando a mesma coisa. A credibilidade de grupos como Folha e companhia derreteu.
Thaís.
Não, eu só queria dar o mesmo conselho. Para de ler jornal, é simples assim. Agora, vamos chamar as coisas pelos nomes que elas têm, Constantino. Uma posição enviesada, uma ideologia que se deixa transparecer numa reportagem, ou mesmo um erro, como o Josias falou, um repórter que erra, ele responde primeiro para o chefe dele responde para o chefe dele, em último caso vai para o departamento jurídico, o repórter primeiro é demitido, depois o repórter responde um processo se ele mentiu. Essa é a diferença, existe responsabilidade, existe responsabilização, não é esse faroeste que eu acabei de falar, nordestinos voltem para casa, Jesus é travesti, peraí, né?
Muito bem, gente.
Tem
são...
a espita da mulher do presidente que denota uma personalidade autoritária e por aí vai. Tem muita besteira também. E eu queria muito viver nesse país onde esses jornalistas que erraram tanto ao longo de tanto tempo, né, inclusive passando pano para o PT, fossem de alguma forma responsabilizados. A gente sabe que não é bem assim.
Muito bem, gente, são 5 horas e 31 minutos, o 3 em 1 de hoje só está na sua metade. Na volta a gente tem muito mais assunto para comentar e debater por aqui. São só 3 minutos, vamos para o intervalo comercial.
Você sabia que até 2030 existe uma pesquisa que mostra que 80% dos trabalhos que a gente conhece hoje não vão existir? Meu nome é Pedro Ivo Moraes, sou consultor de empresas há mais de 10 anos, sou escritor do livro Empresas Espiritualizadas e especialista na área de propósito. Sou também sócio da empresa Novo Mundo. Se você tem uma pequena empresa, é um autônomo, ou mesmo uma grande empresa, ou de qualquer forma tem uma ideia que você quer transformar em trabalho, existe uma forma de fazer isso usando as melhores práticas, onde você vai alinhar sua paixão a muito resultado financeiro. Para isso existe o curso Empreendedorismo 4.0. Nosso curso está dividido em 4 módulos. Nesse primeiro módulo a gente vai falar sobre essência. Eu vou estar com vocês falando sobre o seu sonho e sobre como colocar o seu sonho em prática e te tornar o empreendedor 4.0. No módulo 2 a gente vai estar falando sobre estratégia e vocês vão ter ferramentas para se tornar um grande empreendedor, ferramentas práticas de negócio. No módulo 3, a gente vai falar bastante de forma prática sobre as áreas de uma empresa, financeiro, marketing, contabilidade. E no módulo 4, vocês vão ter muitas dicas de como fazer sua empresa crescer, o seu negócio ser próspero. Se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar essa ideia em um negócio, eu diria que esse curso é para você. Mas se você tem uma empresa e de alguma forma você quer remodelar ela aos padrões da nova era, esse curso também é para você. Vai ajudar muito para quem tem o desejo de criar uma empresa que seja do coração. Acessa lá que eu acho que vai ser muito legal para você.
Por 4-3, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, decidiu nesta terça-feira reabrir a fase de coleta de provas de 2 ações contra a chapa do presidente Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão. As ações tratam da invasão, durante as eleições de 2018, do grupo Mulheres Unidas contra Bolsonaro no Facebook. Invasores mudaram o nome do grupo para Mulheres com Bolsonaro 17 e excluíram seus administradores, além de terem feito publicações para elogiar o então candidato à presidência e apagarem os comentários críticos a ele. Com a decisão, o TSE volta a apurar o caso para tentar determinar quem invadiu o grupo e somente numa segunda etapa vai julgar se existem elementos contra a chapa que elegeu Bolsonaro e Mourão. O voto de desempate a favor da reabertura da fase de coleta de provas coube ao presidente do tribunal, ministro Luiz Roberto Barroso. Durante a sessão, Barroso ressaltou que é gravíssimo invadir uma página para desvirtuar as mensagens. Thaís.
Então, Paulo, essa ação aí, na prática, essa reabertura, ela está sendo feita para ver se eles chegam ao indivíduo que determinou essa invasão aí nesse site. Vai ser ótimo se isso acontecer, porque aumenta as chances de mais um hacker ser punido, e principalmente se as informações forem compartilhadas com os inquéritos afins que já estão correndo na justiça. Mas dificilmente essa reabertura dessa ação vai afetar a situação do presidente Bolsonaro e do vice-presidente Hamilton Mourão, porque a questão é a seguinte: como é que você vai provar que o presidente Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão tinham conhecimento desse ataque cibernético, essa transformação de uma coisa que falava sim e passou a falar não? Como que vão saber que foi manco, que eles estavam mancomunados? E mesmo que isso seja verdade, coisa que eu acho improvável, mesmo que isso seja verdade e mesmo que isso seja comprovável, como é que você vai provar que a transformação, essa fake news, atenção, Constantino, que isso é fake news, como é que você vai provar que essa fake news, essa deturpação, essa mentira interferiu no resultado da eleição? Não há meios de aferir isso. E não podemos esquecer que a gente já falou isso aqui, para você caçar uma chapa presidencial pelo TSE, isso requer provas muito robustas, né? Equivale a você dar para 4 votos, para 4 desembargadores, o poder de destruir o voto de 57 milhões de brasileiros. Então, não é pouca coisa. As provas têm que ser muito robustas. Não me parece que é o caso de nenhuma dessas duas ações aí.
Josias.
É muito pequena, é quase inexistente a chance de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por conta dessas duas ações que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu reabrir para coleta de prova. Essas duas ações se referem ao mesmo episódio, a invasão de um site de mulheres antibolsonaristas na campanha de 2018. Para que todos entendam o que está se passando ali, eu vou tentar resumir o caso. A invasão desse site das mulheres foi investigada por um inquérito policial instaurado na Bahia. O relator do processo no TSE, o ministro Og Fernandes, requisitou cópia desse inquérito. Descobriu-se, ao analisar o material, que não havia a realização de prova pericial no inquérito feito lá na Bahia. Os autores da ação pediram que fosse feito no TSE a perícia que a polícia baiana não fez. O objetivo é saber se a campanha do Bolsonaro está por trás desse hackeamento. É o único objetivo dessa perícia feita no âmbito do TSE. O relator, o Og Fernandes, que é um ministro do STJ, que dá expediente também no TSE, ele indeferiu a realização dessa perícia. E depois ele julgou improcedente o pedido, as ações, por falta de provas. Então ele indeferiu a realização da prova pericial e depois considerou que não havia elementos de prova para que a ação prosseguisse. E determinou o arquivamento, ou votou a favor do arquivamento da ação. Nessa votação apertada, aí de 4-3, a maioria dos ministros entendeu que não é possível você negar a realização da prova e depois julgar as ações improcedentes por falta de prova. Então, só por isso é que a maioria apertada, 4-3, decidiu abrir para realizar a perícia, para você, afinal, saber se tem ou não tem prova. Daí a cassação vai uma distância imensa, porque ainda que se confirmasse, e não há nenhum indício de que isso vai ocorrer, mas ainda que se confirmasse que a chapa do Bolsonaro estivesse por trás dessa invasão ao site das mulheres para mudar o conteúdo, isso seria necessário depois você provar que esta modificação de conteúdo no site seria suficiente para mudar o resultado de uma eleição presidencial, para alterar a opinião de milhares de eleitores, o que parece muito improvável. Portanto, a chance de cassação da chapa nessas ações, ela é inexistente. O que mais inquieta o presidente é que há outras ações. Tem lá mais meia dúzia de ações, duas delas mais complicadas do que essa, mas nessas ações aqui, a chance de cassação é inexistente.
Constantino.
Paulo, já vou entrar na questão do TSE, só quero destacar aqui a maior fake news de todas que eu vi recentemente, chamadas de Folha de São Paulo, Estadão e o Globo, de que manifestações democráticas contra o governo, né? Aquelas que eram compostas por antifas, torcida organizada e comunistas pedindo ditadura do proletário, versus atos antidemocráticos que eram a favor do governo, porque tinha meia dúzia com uma placa lá de AI-5. Então isso é fake news e deliberado e vindo pela mídia mainstream. Sobre o TSE, eu disse antes, rapidinho, né? É uma aberração. É ridículo você imaginar que esse site, que ninguém sabe nem o nome, Mulheres Unidas e tudo, que foi hackeado, mudou o resultado da eleição. Imagina, foi isso. Agora entendemos por que que o Bolsonaro teve quase 58 milhões de votos e venceu Fernando Haddad. Foi por causa desse grupo aí. E também teve a participação do presidente, que estava internado após levar uma facada que quase tirou sua vida nessa época. Então, tudo isso é bizarro, é ridículo, não deveria ser sequer notícia, né? Por que que me preocupa aí? Por que que eu não durmo tranquilo, apesar do que eu acho que, no caso aí, o Josias nem fica tranquilo. Acho que talvez ele gostaria da hipótese de que isso pudesse dar em alguma coisa, né? Porque nós vivemos num país que tem STF, que abre inquérito ilegal e depois no plenário concorda que pode continuar mesmo assim. É um vício de origem, vamos embora, toca a ficha, porque interessa a gente agora manter esse troço. Nós temos um STF que também pratica prisão arbitrária, que depois de 4 ou 5 dias o preso e o seu advogado sequer sabem o motivo da prisão, né? Isso é estado policialesco. Então, nesse contexto, olhando a floresta em vez da árvore, é óbvio que preocupa qualquer coisa no TSE, porque a gente sabe que tem uma turma poderosa, o establishment, que não engoliu o resultado das urnas e que está querendo reverter no tapetão, né? Então, nesse contexto, qualquer coisa que venha do TSE alimenta, sim, um clima conspiratório golpista, porque a gente sabe que está lidando com gente que, mal ou bem, não está incomodado de seguir adiante com o inquérito ilegal e prender gente que não é acusada de crime algum. Então, a gente está vivendo num momento de exceção, num Brasil diferente, onde as leis não valem tanto mais assim, até porque o guardião da Constituição é o primeiro a rasgá-las. Então, me desculpa discordar do Josias, talvez isso dê até algum alento, alguma esperança a ele, mas daí pode sair coisa assim, mesmo sendo bizarro.
Você, Josias?
Eu não sei, o Constantino, nós temos um fetiche qualquer aí, ele acha que eu quero derrubar o presidente da República. Primeiro, eu não tenho esse poder todo. Em segundo lugar, já esclareci ao Constantino, numa ocasião aqui, ele me enxerga como um grande esquerdista, leninista. Eu já expliquei para ele que o meu ista é outro. Eu sou jornalista. Agora, vou dar uma informação ao Constantino, que eu não gosto de falar sobre isso, mas vou falar, porque ele está insinuando que eu estou querendo derrubar o presidente. Eu, Constantino, nas eleições presidenciais, eu nem voto. Eu não voto em nenhum candidato à presidência da República, porque eu quero ter depois a liberdade para criticar, para analisar o governo com o distanciamento adequado. Então eu falo, não vou nem votar, que é para não me comprometer com nenhum dos candidatos. A esse ponto eu chego, Constantino, a esse ponto eu chego, na minha pretensão de depois analisar os fatos com a devida isenção, com a isenção que um jornalista deve ter. Eu não quero derrubar o presidente, Constantino, pode ficar tranquilo. Meu desejo é o contrário disso. O que eu desejo é que o presidente Bolsonaro faça um governo exemplar, que ele honre os 57,7 milhões de votos que recebeu e que deixe os seus eleitores tão satisfeitos que seja reeleito em 2022. Eu quero o bem do Brasil. O presidente não tem feito isso. O que me obriga, como jornalista, a usar as coisas que ele faz, mas não com gosto, não. Pode ficar tranquilo, Constantino. Saiba, não é com gosto que eu critico o presidente, não.
Constantino.
Josias, isso aí a gente deixa o público julgar, né? Uma certa obsessão, uma certa tara até, que alguns percebem. Sobre o ser jornalista, né? Encher a boca para falar isso, isso não me incomoda. Não, o que mais tem aí é militante disfarçado de jornalista, né? Fazendo torcida. E o não votar não garante nenhum tipo de isenção, Josias. Um voto sobre 100 e tantos milhões não vale nada. É muito mais impacto depois a torcida mascarada de análise que muitos fazem, né? Então isso aí não me comove. Você me chamou de assessor de imprensa do governo, eu tomei a liberdade então de responder à altura. Você acha que engana alguém, parabéns, durma tranquilo com isso. Mas acho que o público percebe.
Josias.
Não, não chamei, não. Se a carapuça serviu aí, eu lamento, mas acabou. É você que tinha dito que o New York Times não merecia crédito porque alguém lá elogiou o Fidel Castro. E aí eu fiz a comparação. Você aqui elogia o presidente diariamente. E eu fico tranquilo com essa avaliação que você faz. As pessoas olham e elas falam.
Fake news, nós estamos vendo ao vivo.
As pessoas que nos acompanham, deixa eu falar um pouquinho, Constantino. As pessoas que nos assistem, que nos ouvem, elas fazem essa avaliação. E eu estou tranquilo, porque eu tenho até visto aí avaliações. Quando são críticas, eu observo e vejo se são procedentes, eu costumo levar em conta. Quando são elogiosas, eu passo adiante. Mas eu tenho observado aí as análises que têm sido feitas. Estou tranquilo quanto à avaliação que se faz em relação ao que eu digo aqui. Agora, é como você diz, as pessoas analisam. Então, se você elogia cotidianamente o presidente, você tem o direito de fazer isso, você faz essa avaliação. Eu faço uma avaliação um pouco diferente. Eu respeito a sua. Se você puder respeitar a minha, estaremos de bem.
Rodrigo Constantino,
você nunca elogiou o presidente.
Constantino, você nunca elogiou o presidente. Motivo, eu já fiz várias isso. Críticas. Não tenho nenhum problema, não. Por enquanto, não encontrei motivo. Se tiver, aí eu vou te avisar. Olha, Constantino, hoje eu vou elogiar o presidente. Presta atenção.
Gente, vamos então para mais um intervalo comercial aqui no 3 em 1. São 5 horas e 48 minutos. Fique com a gente, são só 3 minutos. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Olha, o Ministério Público do Rio, o Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, afirmou nesta quarta-feira que a Corte e a democracia emergem fortalecidos do primeiro semestre deste ano. A declaração foi feita durante um balanço da atuação do Tribunal nos 6 meses de 2020, em meio à pandemia de coronavírus e aos recentes ataques ao STF. Na avaliação de Toffoli, o Supremo validou medidas emergenciais tomadas pelo governo no enfrentamento da doença, mas também coibiu eventuais excessos. Ainda de acordo com o ministro, a Suprema Corte atuou como elemento estabilizador da ordem política e ofereceu o devido amparo à sociedade brasileira, agindo com independência e altivez. Na mesma sessão, antes da Corte entrar em recesso, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também discursou sobre esse semestre que se passou. Em sua fala, o procurador elogiou o vigor institucional com que ministros do Supremo atuaram em prol do fundamental direito à vida ou dos direitos econômicos. Ele ainda ressaltou que os recentes ataques ao tribunal não atingem apenas os ministros, mas todo o sistema de justiça do país e as instituições republicanas, o que não pode ser tolerado. Ainda nesta quarta-feira, em sessão administrativa, a maioria dos ministros do STF foi contrária à proposta do ministro Marco Aurélio Melo de proibir decisões monocráticas contra atos de outros poderes. Thaís Oyama, então está tudo lindo e maravilhoso no STF, querida.
Pelo menos todo mundo falando bonito, né, Paulo? Eu vou me deter aqui no Procurador-Geral da República, porque é o que mais me chama atenção. Ele fez um discurso lá todo bonito, defendendo a autonomia das instituições, defendendo as instituições, e, de certa forma, se alinhou ao STF numa posição que não deve ter agradado, por exemplo, aos blogueiros bolsonaristas que estão na mira do STF, né? Mas não vamos esquecer que palavras são palavras, nada mais do que palavras. E o procurador falou tudo isso porque ele está, sobretudo, sob pressão, uma pressão que ele nunca viveu antes, né? O último indício dele, disso aí, dessa pressão, foi a derrota do procurador no Conselho Superior do MPF, que é um órgão importante que decide questões administrativas internas. O grupo do procurador ficou lá com uma minoria muito apertada e os opositores dele ganharam a maioria das cadeiras. Isso é muito importante para ele, ainda mais porque ele já tinha sofrido 2 outros golpes do mesmo gênero há pouco tempo. Então, no início do mês, só para lembrar, procuradores que ele chefia fizeram abaixo-assinado para transformar um projeto de emenda à Constituição em lei, um projeto que obrigaria o presidente da República a tirar o novo procurador da tal da lista tríplice. Lista tríplice essa que o procurador Augusto Aras nunca frequentou, né? E é essa a origem de muita da desconfiança que pesa sobre ele. Ele foi escolhido por outros caminhos, porque ele era amigão do presidente Bolsonaro, o ex-deputado Fraga, Alberto Fraga. Então, os procuradores fizeram esse abaixo-assinado e isso foi um claro recado sobre a legitimidade do procurador atual, Augusto Aras. Outro golpe recente foi o pedido de afastamento dos procuradores do núcleo da Lava Jato, lá depois que o braço direito do procurador Augusto Aras foi tentar, braço direito, na verdade, né? É uma mulher, ela foi tentar copiar uns arquivos da Lava Jato que envolviam inimigos do presidente Bolsonaro, okay, os governadores Witzel e do Pará Barbalho. Então, o procurador Augusto Aras, ele está com esse discurso muito bonito, mas para mim, por enquanto, isso significa só que ele está tentando se equilibrar entre dois grupos de pressão. Ele dá uma no cravo e outra na ferradura.
Perfeito. Rodrigo Constantino, um tweet bem curto.
Um tweet. Ouvindo o Dias Toffoli, a gente acha que está ouvindo o Antonin Scalia falando da Suprema Corte Americana, né? E não o ex-advogado do PT falando do nosso STF. Ataque à instituição republicana, quem mais promove são esses ministros que aí estão. Aliás, por falar em fake news, viver em bolha, não tem nada melhor do que esse exemplo aí, né? O Dias Toffoli elogiando, fazendo um alto elogio ao seu trabalho à frente do STF.
Josias, um tweet. Acho que o Josias teve um pequeno problema no seu sinal. Gente, ponto final na edição de hoje do 3 em 1. Deixa eu dar um beijo na Thaís. Tchau, Thaís. Até amanhã.
Até amanhã, Paulo. Tchau, Constantino, Josias. Boa noite pra todos.
Abraço, Constantino.
Boa noite a todos. Não fui eu que derrubei o Josias, não.
Josias, um abraço, querido. Infelizmente não deu pra te ouvir. É isso aí, gente. O 3 em 1 fica por aqui. Até amanhã, 5 da tarde, na Jovem Pan, Rádio que Virou TV. Tchau.
Três em 1.